Programa Espaço Aberto, seu programa de música brasileira aqui na Rádio Tracklândia FM, todos os domingos a partir das 11 da manhã. Hoje um programa um pouco difícil, um programa um pouco triste. Vamos fazer um tema aqui, trazer um tema sugerido pela nossa contribuinte, nossa apoiadora, seria?
Apoiadora, tá
ótimo. A querida Wisla. E iremos falar sobre luto. Há 10 anos atrás eu perdi a pessoa mais importante da minha vida, que é minha mãe. O que aconteceu? Eu estava aqui exatamente neste lugar, nesta cadeira, falando nesse microfone, quando recebi a seguinte mensagem da minha mãe: filho, a mãe não aguenta mais. A mãe vai fazer a passagem. Meu coração aqui disparou. Respondi de imediato: mãe, espera. Me espera. Vou pegar o primeiro voo aqui, vou para o Brasil. Me espera. E graças a Deus ela conseguiu me esperar. E lá em São Paulo nos despedimos e minha mãe fez a passagem. A Wisla trouxe esse tema e a gente está falando sobre isso hoje, porque eu acho que é o maior medo de todos os imigrantes, todas as pessoas que viajam, é que aconteça esse tipo de coisa. E, infelizmente, aconteceu comigo, foi uma experiência muito traumática, muito dolorosa, no qual as consequências, elas são muito a longo prazo e até hoje eu me pergunto por que e se valeu a pena todo o esforço de migrar, de tentar levar uma vida melhor para minha mãe e ter deixado esse buraco, essa lacuna entre eu e ela. E hoje iremos aqui falar um pouco sobre luto. Bom dia, Wisla. Tudo bem, minha querida?
Bom dia, Fabiano. Primeiramente, sinto muito pela sua perda. Eu acredito que não existe tempo hábil para essa... para essa dor passar. O processo de luto, ele é finalizado, mas a saudade fica no lugar, né? É o que ocupa o espaço entre ter tido um amor muito grande, no caso a sua mãe, e o fato dela ter feito a passagem, que é algo que vai acontecer com todo mundo. E existe um tabu muito grande entre falar sobre morte. As pessoas não gostam de falar sobre isso. Mas a verdade é que é a única certeza que nós temos na nossa vida. Eu, você, todas as pessoas que a gente ama, um dia vão fazer essa passagem. E se você pergunta hoje, na clínica, para alguém que é migrante, a primeira coisa que eles respondem sobre o maior medo é o medo de perder alguém, de ter receber essa fatídica notícia. Eu mesma, por exemplo, não consigo dormir deixando meu telefone em modo voo, porque eu tenho para mim que se acontecer alguma coisa, eu preciso estar disponível para poder receber uma ligação de emergência a qualquer hora, mesmo estando em outro país. Então, eu acredito que quando a gente tem a coragem de migrar, a gente tem que levar vários fatores em consideração, inclusive este de eventualmente perder um ente querido. Aconteceu com muitos migrantes na época da pandemia, por exemplo, que morriam pessoas uma atrás da outra e eram muito próximas e foi um volume muito grande de morte. Foi um luto que foi compartilhado. E essa dor por quem estava aqui sem poder voltar, sem poder fazer nada, esse sentimento de impotência fez com que muitas pessoas entrassem em depressão. Eram fatores N que estavam acontecendo ali no momento, mas o luto em si, esse momento da perda, de receber a notícia desse primeiro impacto, ele vem destruindo, sabe? E É muito problemático o que alguns cursos de integração fazem, na minha opinião profissional, de orientar o migrante quando ele chega no país e quer se integrar à comunidade, obviamente é necessário você escolher aquele país para viver, aquela cultura para estar inserido, mas inicialmente eles pedem para que você se afaste da sua comunidade. Fala, ah, mas você quer morar na Espanha, você tem que viver como os espanhóis. Você quer morar na Suíça, você tem que viver como os suíços. Você tem que ficar junto com os suíços. E, ou na Alemanha, se você se muda para cá, você tem que estar junto com alemães. Você tem que estar inserido na cultura. Óbvio, é necessário. Isso daí é indiscutível.
Isso aconteceu comigo quando eu cheguei aqui, né? A professora de alemão. Eu entrei na escola, né, para aprender o idioma, e a professora falava sobre isso, né, procura contato com os alemães, porque para você aprender a falar o idioma, né, e eu tinha necessidade de fazer primeiro o contato com os meus pares ali, as pessoas, assim, os brasileiros. Até para saber o que existe na cidade.
Sim, sim. E a questão não é somente essa, Fabiano. É porque nós fomos ensinados a negligenciar a nossa área afetiva e a negligenciar ainda mais a nossa saúde mental. Então, as primeiras coisas que nós fazemos quando vamos migrar, primeiro é, vamos procurar um emprego. Porque a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de uma casa, a gente precisa de transporte. E essas coisas vão tomando o tempo da nossa vida e esse tempo vai usando a gente, vai usando os nossos corpos, né? Aquela sociedade usa o nosso corpo para trabalho, usa o nosso corpo para poder fazer, principalmente trabalhos que naquela comunidade não quer ser feito, né? Tô falando aqui de migrante pobre, tá, gente? Não tô falando de migrante premium, não, sabe? É, porque também tem isso, são formas diferentes de lidar com o luto. Porque uma coisa é você ter dinheiro para você comprar uma passagem e estar no Brasil amanhã. Outra coisa é você não poder dispor desse valor, que é um valor alto, de um dia para o outro para poder acordar amanhã no Brasil de primeira classe. E a gente sabe que a realidade do migrante, ela varia, né? Eu costumo dizer que tem coisas que só gente muito rica ou gente muito pobre faz. Então, se você tem um cavalo, ou você é muito rico, ou você é muito pobre. Se você tem um carro velho, ou você é muito rico, ou você é muito pobre. E se você migra, também. Ou você é muito rico, ou você é muito pobre. E dentro dessa dinâmica, existem também formas diferentes de vivenciar o luto. E quando a gente migra, a gente chega, tá se inserindo naquela comunidade, a primeira rede que a gente tem que procurar é uma rede de afeto. É importantíssimo você ter uma rede de afeto. E é claro que seria incrível se a gente conseguisse construir essa rede com pessoas nativas do lugar. Só que existem as diferenças culturais, existem coisas, existe a limitação da língua, as diferenças culturais, a diferença da religiosidade também. Você não sabe como é que é a espiritualidade daquela pessoa, porque geralmente dentro da construção do luto a gente sempre leva a parte espiritual muito, muito
diferente,
muito,
né?
Diferente, e de uma forma muito, os latinos são muito cristãos, né?
E tem a questão cultural também, que é o afeto e o apego que nós temos com nossos pais são diferentes com o apego que as pessoas aqui têm com seus pais.
Sim, exatamente. Pessoas latinas, tem um estudo que é incrível, que diz que pessoas da América Latina, eles cometem menos suicídio. E foram ver por que que esses fatores acontecem, e aí existem milhares. Os primeiros são porque o clima ajuda, então é sempre calor, né, mais quente um pouco, e aí também a proximidade familiar. Ser próximo da família, ser próximo dos amigos, fazer questão de estar junto, se preocupar, sabe? É a coisa de cuidar um da vida do outro mesmo, sabe? Da fofoca. até a mesma fofoca, ela é vista como uma forma de afetividade, porque é você se preocupando com a vida do outro. Então, coisas que jamais aconteceriam no Brasil eram, seria uma senhora idosa falecer dentro do seu apartamento e ficar 25 anos morta lá dentro sem ninguém saber que isso aconteceu. Isso aconteceu na Inglaterra, eu vi esses dias uma reportagem sobre isso. Uma senhora ficou morta 25 anos dentro do apartamento dela e absolutamente ninguém foi lá ver o que estava acontecendo. Isso jamais aconteceria no Brasil. Jamais. Porque a gente tem essa cultura de se preocupar, de olhar para o outro, de ver o outro, de passar e saber que, olha, aquela pessoa passa aqui todos os dias nesse horário. Por que ela não passou? O que, que aconteceu? Então, rede de afeto para nós brasileiros, para nós latino-americanos, ela é uma necessidade. E a gente vai desenvolver afeto, Fabiano. Sempre. Se você for colocado sozinho, no meio do deserto, você vai achar uma pedra e você vai desenvolver afeto por aquela pedra. Porque nós somos animais sociais. Nós precisamos desenvolver afeto para sobreviver. E aí, quando a gente imigra, a gente quer desenvolver esse afeto de uma forma, é claro, que seja, né, saudável para todo mundo ali. Só que a gente não pode, e aí eu vou entrar um pouquinho na lógica do capitalismo, a gente não pode mercantilizar até isso, sabe? Até o nosso afeto tem que ser lucrativo. Por que, que eu não posso ter uma amizade com uma pessoa que essa pessoa não vai me dar nada além de afeto? Não vai mais, porque não vai ser bom para mim, porque eu não vou aprender o idioma. Aí não vai ser bom para mim, porque eu não vou ter um emprego. Aí não vai ser bom para mim, porque tenha, pelo menos dentro do lugar da afetividade, um espaço em que você não precisa monetizar, sabe? Tenha ali um espaço que seja um espaço de, entre muitas aspas, perda de tempo. Porque é importante você ter amigos. É importante você ter uma rede que vai te apoiar. Mesmo que aquela rede, ai, não vai me ajudar a desenvolver o idioma. Ah, mas eu não vou conseguir estar integrado. Você vai conseguir. Sabe? Você está morando aqui. É um país onde você vai aprender a língua porque você precisa. Você vai trabalhar, vai no supermercado, vai precisar de ir ao médico. Você vai estudar. Vai acontecer o desenvolvimento da linguagem. Mas tenha em vista que nem tudo tem que ser sobre valores, porque tem coisas que valem muito, mas não tem esse valor monetário, sabe?
Você falou muito sobre valores e eu vou colocar um pouquinho aqui a questão do preço, né? É, eu lembro que eu realmente paguei muito caro por uma viagem assim, cheguei, eu nem comprei antes, eu fui direto para Frankfurt, estava tão desesperado, eu fui direto. E comprei lá no guichê a primeira passagem para São Paulo. E não questionei nada, não falei de situação nenhuma, somente a primeira passagem para São Paulo. E você comentou que existe também apoio.
Existem apoios, por exemplo, para perda de parentes de primeiro grau, né? Mãe, pai e irmãos, se eu não me engano. Se você recebe uma notícia de que um parente muito próximo seu está para falecer, existem algumas companhias aéreas, eu não sei se são todas, mas que elas te dão um desconto para fazer a compra dessa passagem em emergência. É claro que você precisa comprovar aquilo, você precisa ter um documento oficial do hospital ou uma certidão de óbito, alguma coisa nesse sentido, que vai te permitir ter esse desconto para poder ir pro seu país de origem. Mas, se eu não me engano, não são todas as companhias aéreas. Então, tem que se fazer uma pesquisa mais acurada a respeito disso.
As empresas brasileiras, eu acho que todas elas não fazem isso. E você também disse que existe seguro, né? Você pode...
Sim. É uma coisa muito importante porque, por exemplo, a gente está sempre pensando na morte que pode acontecer do outro lado no Brasil, mas nós também estamos aqui, né? Estamos sujeitos a essas desventuras. Então, se você tem a possibilidade de procurar o seu banco ou uma agência de seguros, é sempre importante tentar colocar sobre translado, quem vai receber esse valor, Porque o translado do corpo daqui para o Brasil, ele é assustadoramente caro,
eu
né?
Eu acho que cerca de 12 mil euros.
Euros. Agora, imagina isso em reais. E se sua família está lá no Brasil e tem que pagar isso, convertendo de real para euro. É uma dor que é desnecessária, né? Se a gente consegue aqui ter um segurozinho. Eu, por exemplo, eu tenho um seguro e esse seguro cobre a falecer aqui. A minha família tem condições de levar meu corpo para o Brasil. Isso não vai causar mais dor do que já é esperado que aconteça, sabe? Então, é sempre bom a gente estar atento a essas miudezas.
Eu acho que para, inclusive assim, para um acolhimento, existem alguns projetos aqui na Alemanha que é para esse acolhimento, questão da depressão que vem depois, uhum. A questão do luto mesmo. Existe um projeto chamado... meu Deus do céu. Calma aí, deixa eu abrir aqui que eu vou lembrar o nome. Existem alguns projetos aqui, por exemplo, como Ombra Amigo, né? Que é um projeto de... um bate-papo de terapia, uhum. E essas pessoas têm um agendamento e tal, e você tem uma hora ali para conversar com pessoas, acho que sempre é um atendimento feito por duas pessoas e online. E tem, por exemplo, né, você uhum. também é psicóloga.
Sim, sim.
E normalmente dá esse apoio, né, atende algumas pessoas para dar esse apoio, essa vibe, assim, deixar um pouco mais leve.
Eu acho que como é um processo que ele já é por si só a maior dor que alguma pessoa pode sentir, eu acredito que você perder um pai... Tem muitos pais também que migram e deixam os filhos e, infelizmente, eu já presenciei mães que perderam seus filhos e não puderam voltar para se despedir deles puramente por questões burocráticas, porque o país não deixava com que essa pessoa saísse de Portugal para poder ir para a sua cidade natal, para poder se despedir do filho. E eu vou dizer para você, essa experiência de presenciar isso me mudou essencialmente, sabe? Porque eu acredito que o desespero, Fabiano, ele tem um som, sabe? E o som foi ouvir o choro dessa mãe e saber que o que atravessava ela ali era mais do que somente a dor. Era o problema, era a sociedade, era financeiro, era como o país enxerga o migrante como uma força de trabalho, mas totalmente desumanizada, sabe?
É que em Portugal, se você sai nesse prazo de 2 anos, né, cancelado...
Sim.
Seu pedido de reconhecimento,
sim, sim,
de cidadania em Portugal.
Sim.
E se você, de repente, independente do problema que você tem no Brasil, se você volta para o Brasil, você cancela esse contrato.
Sim. E lembrando, Fabiano, que uma das coisas que nos aproximam como seres humanos é a forma que a gente lida com a morte, né? Por isso que eu falo que quando existe uma impossibilidade da pessoa ir para o Brasil ou ir para o seu país de origem para poder se despedir de um familiar, é um processo de desumanização, porque o que nos torna humanos é também chorar pelos nossos mortos, sabe? E talvez isso seja até eu não sei, também posso estar sendo conspiracionista, mas é um plano para desumanizar essas pessoas, porque a pessoa pobre, migrante, ela não tem dinheiro para poder voltar para o país dela de origem a qualquer momento. E acontecer uma emergência, eu tô aqui. Não tá, sabe? E isso desumaniza a gente. De uma forma ou de outra, a gente precisa. E eu vejo muito isso, pessoas criando um afastamento emocional das suas famílias, também como uma forma de se proteger dessa dor.
Você acha que esses 3 anos de pandemia trouxe pra gente um aceitamento meio que forçado mesmo desse tema morte? Porque eu, particularmente, esses dias eu estava conversando com um primo meu e perguntei sobre outro primo.
Uhum.
Falei, e aí, o primo tal? Ele respondeu, mano, ele morreu. Eu sabia, né? Mas eu esqueci, literalmente, porque não teve ali um... Durante a pandemia, acho que Deus, ele falou assim, meu, vou tirar uma galera sua, e foram tantas percas que chegou uma hora que meio que já não é que não doía, mas não tinha tempo para chorar, sabe? Não tive tempo para esse luto. E você acha que durante a pandemia, esses 3 anos aí, as pessoas aprenderam a lidar com esse tema?
Eu acho que depende muito de pessoa para pessoa, Fabiano, porque tem pessoas que não superaram até hoje a quantidade de perdas que teve, e isso também depende da saúde de cada um. Uma pessoa saudável, ela entende que a morte, ela é inevitável, e quando ela se apresenta, ela precisa ser tratada como um fato concreto, e não tem como barganhar com ela. Aí nós entramos na parte das fases do luto, né? Que é primeiro a negação, depois a aceitação. E essas fases, elas vão indo, e dentro dessas fases tem a fase de barganha. Muitas pessoas dentro do processo de luto param nessa fase.
O que seria a fase de barganha?
É quando você tenta negociar a morte. E isso não existe, obviamente. A gente sai da fase de negação. E aí a gente começa a barganhar. Entre a fase de negação e a fase de barganha, eu acredito que tem muita gente que para ali e fica 10, 15 anos nessa fase, sabe? Que é quando você ainda não consegue olhar para aquela perda de uma forma amorosa e ainda olha aquilo como algo injusto, ou você fala, não é justo aquela pessoa ter morrido. E a gente entra nessa fase, por exemplo, da pandemia, a respeito disso, tem muita gente que não acha que foi justo o que aconteceu. E realmente não foi justo. Mas a morte não é justa com absolutamente ninguém. E quando, vou te dar um exemplo, o Paulo Gustavo, que foi uma das pessoas famosas do Brasil que morreram, não foi justo o que aconteceu com ele. Mas a morte não é justa, não tem essa barganha, sabe? Não tem como você pedir justiça à morte. Ela veio e ela levou. E tem muita gente que não saiu bem da pandemia, eu acredito, e respondendo a sua pergunta, não acho que a gente aprendeu a lidar com a morte de uma forma melhor depois que isso aconteceu, porque a gente ficou presa nessa fase da barganha. A gente ficou tentando procurar um culpado. É claro, a gente teve um culpado no Brasil, né? Com nome e sobrenome, inclusive era o presidente. Ele brincou ali com aquela coisa da imunidade de manada, né? Não vamos fazer nada, não vamos controlar nada. E aquilo fez com que o Brasil perdesse uma chance de salvar muitas vidas. E por esse motivo, muita gente ficou presa na parte da barganha. E se? E se tivesse feito? E se a vacina tivesse chegado? E se a gente tivesse feito a nossa quarentena direitinho? E se o Estado tivesse intervido de uma forma mais eficaz? Talvez essa pessoa, talvez a minha mãe, meu tio, meu primo ainda estivesse aqui. E isso dificulta muito o processo de luto. É diferente de um caso de uma morte natural. Por exemplo, uma pessoa que morreu de velhice, já estava lá com seus 80, 90 anos, já viveu a vida inteira de uma forma feliz e satisfeita. Chega na hora da morte, é mais fácil a gente aceitar, porque esse processo de barganha, ele é curto, porque a lógica entra. Ai, mas por que não foi justo? Mas espera aí. Essa senhora já tinha 90 anos, sabe? Ela já tinha vivido a vida dela inteira, ela já não estava mais bem fisicamente e ela estava satisfeita. Isso facilita o processo do luto e, no final, eu costumo dizer que o luto, ele está concluído quando você consegue sentar e se lembrar de uma história engraçada daquela pessoa e dar uma risada e sorrir, sabe?
Eu acho que eu tô nessa fase, então.
Isso é ótimo, porque prova que essa sensação, essa dor foi, não que ela foi superada, mas que ela foi colocada num bom lugar, sabe?
Até porque também, para mim tá falando aqui agora sobre minha mãe, eu fiquei um tempo, né? Eu fiquei, por exemplo, fiquei 4 anos sem voltar pro Brasil, fiquei um tempo mesmo mal, um período assim de no mínimo 6 anos. E agora estou começando a falar de novo, falar novamente sobre a minha mãe. Minhas irmãs teve... Nós tivemos, assim, o último verão juntos. E... um pouco que nós falamos, assim, sobre a nossa mãe. Eu consegui também trocar uma ideia e brincar um pouco com os temas que eram sempre muito engraçados, né? Que minha mãe sempre aprontou muito. E para mim, tá falando aqui... ao vivo não, né? Estamos gravando hoje, mas para estar falando aqui com nossos ouvintes, é sinal que eu já consegui passar dessa fase da barganha.
Sim, e a fase, e tá nessa, e nesse movimento de chegar no, na conclusão do luto, é bom porque a gente entende e digeriu aquela informação, internalizou aquela informação, e aí... resta a saudade. E aí, com essa saudade, a gente pode fazer coisas muito bonitas. Tem pessoas que escrevem músicas incríveis a respeito disso. A gente estava até conversando um pouquinho antes da gente começar a gravar, que tem sambas maravilhosos a respeito de saudade. E transformar essa dor em arte, transformar essa dor em essa saudade em algo bonito que nos aproxima da nossa humanidade, né? E a música sempre é uma forma muito, muito doce de lidar com o luto, de lidar com a lembrança. Ouvir uma música que você lembra daquela pessoa, ouvir que aquela pessoa gosta, ouvir uma música e pensava assim, poxa, essa pessoa gostava, é sempre muito... é muito bom, é muito reconfortante.
Espaço Aberto, seu programa de música brasileira aqui na Rádio Trackland FM, todos os domingos a partir das 11 da manhã. O tema hoje não é um tema para... e pode ser também um tema para leve e tranquilo,
sim,
né?
Sim, sim, tipo, a gente consegue.
Mas é isso, gente. Espaço Aberto, seu programa de música brasileira hoje com a nossa querida Wisla, falando um pouco sobre luto.
E assim, sabendo que esse tema pode pegar a gente de assalto a qualquer momento, eu queria também deixar aqui o meu contato nas redes sociais, no Instagram. O meu nome é Wisla Narciso. É só pesquisar lá. Se precisarem de alguma coisa, entre em contato, que a gente também... eu faço atendimentos online e a gente pode também desenvolver uma conversa sobre... como eu disse para você, eu atendo... um nicho muito específico de imigrantes, que é imigrantes que são sem dinheiro, porque existem níveis e níveis de imigração, e eu entendo que a saúde mental, ela não pode de forma nenhuma ser um privilégio da elite branca de lugar nenhum. Então, se você é uma pessoa que não tem dinheiro e você está passando por esse processo... pode entrar em contato comigo, a gente marca uma sessão, conversa sobre e vamos cuidar dos nossos, vamos cuidar da nossa rede de afeto aqui.
Obrigado, Wisla. Espaço aberto todos os domingos a partir das 11 da manhã e voltamos no próximo domingo. Ótimo.